11:11 aqui em Lagoa Vermelha, a temperatura já chega a 27 graus nesta manhã. Vai esquentar bastante ainda no dia de hoje. E agora nós vamos falar de um assunto que já havíamos anunciado no início do programa e que chama a atenção da comunidade de Lagoa Vermelha já há alguns meses. Em setembro, a administração aqui de Lagoa Vermelha publicou uma nova redação de uma lei que regulamenta a apreensão de animais de médio e grande porte, como os cavalos, que são encontrados soltos ou abandonados pelas ruas da cidade. Essa medida teve como objetivo reduzir o número de equinos que perambulam pelas ruas de Lagoa Vermelha. Em algum momento já foram contabilizados 50 cavalos soltos, que é um número impressionante. E para nós falarmos do serviço que já está fiscalizando e apreendendo esses animais, eu recebo aqui o fiscal ambiental do município, o Márcio Gregolon, para nós falarmos já das primeiras apreensões dessa nova lei que já está funcionando. Obrigado pelo teu tempo, Márcio. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo. A gente, nesse mês de setembro, a gente entrou em vigor um decreto regulamentando sobre a criação e animais dentro do município de Lagoa Vermelha.
Bom, e já teve alguma apreensão desde que o decreto foi publicado, Márcio?
Numa primeira ação, junto com a Patran e Brigada Militar, a gente identificou 3 cavalos, perímetro urbano, no bairro Consoladora. Tinha sinais de maus tratos nesses animais, por isso que foi o inicial e o como urgência foi essa denúncia que a gente teve que atacar primeiro.
Então, 3 no bairro Consoladora foram os estreantes desse serviço aí.
Isso.
Como é que chegou essa denúncia para vocês, até para a gente orientar aqui a população sobre o que fazer, né?
Isso. Essa denúncia chegou pela própria Patran. Como não tinha nada que regulamentasse a apreensão, então a própria Patran exigiu, em parceria com a fiscalização do município, alguma regulamentação, como será apreendido e onde encaminhar esses animais. Então teve esses 3 animais no primeiro momento e ontem teve mais um que estava solto na BR-285 e oferecia um certo risco para o trânsito. Então, até o momento, 4 animais apreendidos, inicialmente esses 3 da Consoladora.
Então, para um cavalo ser apreendido, primeiro, ele tem que estar oferecendo risco, por exemplo, né, de um acidente ali na BR, ele não pode ficar perambulando. Nesse outro caso aqui, o primeiro, onde 3 foram apreendidos, eles estavam sendo maltratados, né?
Isso.
As condições não eram adequadas. Tem alguma outra, algum outro fator que é determinante para a apreensão do cavalo, Márcio?
Olha, a apreensão em si é a última instância para a gente fazer. A criação de animais de médio porte e grande porte, ela é proibida no município, na área urbana. Então, primeiro momento, chega a denúncia até nós, a gente vai lá, verifica, localiza o proprietário, notifica, dá um prazo para o proprietário encaminhar esse animal para um local adequado, uma área rural, com todas as condições para esse animal ser criado. Se ele não cumprir a nossa notificação, sim, daí a gente parte para a apreensão.
Bom, um animal de grande porte é um cavalo, um boi, isso tu não pode ter dentro da cidade, né?
Isso. A lei fala que por sua espécie ou por sua quantidade, ele não pode ser criado na cidade. Ah, o cachorro é um animal doméstico. Se eu tiver 30 cachorros, não pode. A quantidade não permite. Ou a espécie, cavalo, ovelha, porco, esses animais não é permitido em perímetro urbano.
Hoje o município ele tem uma estrutura para acolher, a partir da apreensão, apenas para cavalos ou para todos esses outros animais também?
Hoje nós temos para cavalos. Mas onde a gente vai destinar o cavalo, pode ser destinado um boi, uma vaca, uma ovelha. Lá tem condições de manter esse animal por uns dias.
É, esse é um alerta importante, né? Ninguém pode ter nenhum desses bichos no perímetro urbano. E algum tempo atrás não era raro até a gente encontrar vacas, né? Em alguns municípios dentro do perímetro urbano, porque tinha aquela pessoa até que vendia o leite para os vizinhos. E isso tudo hoje em dia não existe mais, né, Márcio?
Isso, até chega a situações no limite entre perímetro urbano e rural. Ainda tem o cara com uma vaquinha, tem um sítiozinho encostado aqui na área urbana. Ele tem a vaquinha. Mas aí a gente analisa todo o contexto, né? Pô, tem algum impacto? Perturba as casas próximas, sim ou não, sabe? É, como eu falei, a apreensão do animal é a última das situações. A gente quer notificar e criar um bom convívio entre os vizinhos próximos.
Claro.
Se o cavalo realmente está causando desconforto para os vizinhos, ele tem que sair daquele local.
Bom, aqui a gente fala então de um cavalo ou de uma vaca que tem um proprietário. Nesse caso da 285, não foi encontrado o proprietário do animal?
não foi localizado. A gente foi lá, atendeu a situação porque oferecia um risco, estava numa BR, né, poderia causar um acidente. A gente foi lá, a gente pergunta para os vizinhos próximos se eles sabem de quem é esse animal. Os vizinhos disseram que não sabem, que ele estava solto, que circulou pela BR por uns 20 minutos, meia hora. A gente aguarda aparecer o proprietário. Aí, se não apareceu, a gente aciona o pessoal que foi contratado pela prefeitura para fazer o recolhimento. Uhum. E destinar até essa hotelaria, que é onde ficam os cavalos por um período.
E naquele primeiro caso, onde os três sofreram maus tratos, o dono foi notificado também?
Não localizamos. Nenhum desses quatro foi localizado o dono. A gente tudo faz um termo de apreensão e lá consta se tem maus tratos, se não tem, se foi localizado o proprietário ou não.
Certo. No caso desses que estavam em condições de maus tratos, estavam bem magros, né?
Isso, não sei se vocês tiveram acesso às fotos, visualmente tu identifica se ele tem ferimento, se ele tem maus tratos, se ele está em boas condições. Só no visual tu já vê se o cavalo tem um dono ou não.
A maioria dos cavalos, você já está percebendo aqui que vai acontecer isso. Vai ser mais difícil de encontrar o dono, Márcio?
Esse primeiro momento, acho que a gente vai ter que divulgar mais. Publicar na página da prefeitura os animais que foram apreendidos. Localizando o proprietário, não tem multa. Só vai ter que pagar as despesas que a prefeitura teve, com alimentação, com veterinário. No caso de maus-tratos, a gente tem que acionar um veterinário para verificar as condições, a saúde do animal. É só essa despesa que o proprietário vai pagar. Hoje não tem multa.
Então, para o proprietário, é mais interessante ele ir buscar esse cavalo antes dele ser levado para a hotelaria, porque aí os custos aumentam.
Isso, vai aumentando os custos. Identificado maus-tratos, sim, cai numa legislação ambiental que tem punição para maus-tratos. O proprietário de um cavalo que está em maus-tratos, ele não pode ser proprietário de um cavalo. Uhum. Então, esse será recolhido e não será devolvido.
Certo. Vamos fazer um intervalo, Márcio. Daqui a pouco a gente se aprofunda mais sobre essas multas, o que acontece com o cavalo. E também tinha algumas pessoas que nos perguntavam, eu posso ficar com o cavalo que foi apreendido se o dono não aparecer? São perguntas que nós já vamos fazer logo depois do intervalo comercial aqui para o Márcio Gregolon, nosso convidado fiscal ambiental do município de Lagoa Vermelha e envolvido, né, responsável pelas apreensões de equinos aqui em Lagoa.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sobre os cavalos soltos em Lagoa Vermelha e a nova legislação que já está em vigor e que permite já as primeiras apreensões de cavalos. Nestes últimos dias, 4 foram apreendidos. 3 no bairro Consoladora e 1 na BR-285 aqui em Lagoa Vermelha. Meu entrevistado hoje é o Márcio Gregolon, que é fiscal ambiental. E a gente estava explicando, então, primeiro sobre esse procedimento, né, Márcio, da denúncia que chega até vocês. E aqui a gente pode divulgar também os canais, né? Eventualmente, a pessoa percebeu que lá na sua rua tem um cavalo solto há 2 dias. Ela liga para quem para fazer esse registro?
Pois, então, apareceu a situação de um cavalo solto em perímetro urbano, perturbando os vizinhos. Liga para a prefeitura em horário comercial e fim de semana, à noite, tem a brigada militar ou a Patran. Uhum. Então lá eles atendem, registram e depois repassa para a prefeitura se não tem tanta urgência.
Certo. Então dia de semana, horário comercial, pode ligar diretamente para a prefeitura.
Isso.
Fora disso, a Patran ou a brigada militar recebem e depois se notificam também, né?
Isso, eles repassam a demanda para nós e a gente atende. Geralmente é um trabalho conjunto com a Patran, sabe? Deixar claro que não foi só a prefeitura, então foi uma necessidade tanto Patran, que é um órgão de fiscalização ambiental, e nós, fiscal ambiental do município.
Aí, quando vai atender a denúncia, só tem você de fiscal, né, do município, mas vai sempre com alguém do policiamento também junto?
Isso, sempre vai o pessoal do policiamento, né? Como a gente se necessita a apreensão, a gente está apreendendo um bem de uma pessoa, realmente isso não é legal, a pessoa não gosta, enfim. A gente sempre pede o suporte da Brigada Militar e Patran, né? Até para efetividade da apreensão. Mas a ideia é nunca apreender, e sim localizar o proprietário e orientar ele aonde levar esse animal, se ele tem um sítio, se tem um parente para poder levar esse animal. Nunca é aprender, é sim orientar para levar o local correto.
Claro, tentar educar. Mas, se não aparecer o proprietário, ele vai para esse hotel de cavalo que você explicava,
isso,
né? E aí tem um custo diário para manter o animal por ali.
Isso, tem custo com alimentação, com estadia, com veterinário, tem esses custos.
Bom, eventualmente, se o cavalo é valioso, né, o dono vai querer reaver esse cavalo. Mais ou menos quanto é que custa a diária, né, desse hotel de cavalo?
Eu acredito que não é nada que a pessoa não possa pagar, entendeu? Eu sei que não tem como quantificar valores. Às vezes R$ 500 é muito para uma pessoa e para quem tem um cavalo de 10 mil, 50 mil, não é nada. Mas eu acho que não é nada assim que a pessoa não possa pagar. Se ele tem interesse no animal e gosta do animal, não é um valor
É.
muito exorbitante.
Bom, o dono, ele percebeu que o cavalo dele desapareceu, eventualmente ele pode imaginar que está nesse hotel de cavalo. Como é que ele faz para retirar o cavalo do hotel?
Daí ele procura a prefeitura. Daí a gente pega os dados dessa pessoa, vê que ele realmente tem condições, tem um local adequado para esse animal, ó, tem um sítio, é aqui que eu vou levar. A gente registra tudo, fotos do cavalo, do proprietário, né, documentos, para que não ocorra novamente, né? A gente pede por que que o animal estava solto. Aí ele vai dizer não, ele escapou, ele fugiu, ele andou 3 quilômetros e veio parar aqui na área urbana. Então tudo isso a gente vai relatar e tentar evitar que aconteça de novo.
É, a gente recebeu inclusive informações aqui nas semanas passadas de alguns casos em que alguém entrava numa propriedade, pegava o cavalo, fazia teoricamente um passeio e depois abandonava o bicho. Isso também pode acontecer, né? Mas ainda assim é o proprietário que vai ser responsável por ressarcir a hospedagem, né? Por pagar essas diárias que o cavalo ficou lá.
Isso mesmo, acontece, coisas novas vão aparecer. Tá? Essa do pessoal ir lá, pegar o cavalo, dar um passeio e depois não devolver no lugar, acontece. Aí o proprietário tem que provar por fotografia, aqui ó, a foto do meu cavalo e tal. Ele consegue provar que o cavalo é dele, que o animal é dele. Aí sim, só paga as despesas da prefeitura. Primeiro momento não tem multa, não tem nada. A gente quer só criar harmonia aqui na área urbana, sabe? O animal, ele às vezes causa um desconforto para os vizinhos, ou um mau cheiro, ou situação de saúde pública também, atrai insetos, vetores de doença. Então, o cavalo na área urbana, ele causa um desconforto. Então, a gente quer que ele vá para o local adequado.
É, não é o lugar dele ficar na cidade. Agora, aquele cavalo foi apreendido, ficou lá um tempão, não apareceu o dono. É a prefeitura que vai bancar depois os custos dessa estadia do animal, Márcio?
Isso, já tem, está no orçamento da saúde, é eles que vão custear essas despesas. O menor período possível que a gente quer deixar esse animal gerando custos para a prefeitura. Por isso que a gente tem os interessados em adotar os animais podem fazer um cadastro junto à Secretaria da Saúde. Então pode procurar a Secretaria da Saúde, o pessoal da Vigilância Sanitária ou nós lá na Agricultura. A gente pega os dados dessa pessoa e a gente faz um cadastro. Essa pessoa fica na fila de espera para adotar um animal.
Essa era uma pergunta da nossa ouvinte Lidiane aqui pelo WhatsApp. Ela queria saber como é que faz, né, para adotar o cavalo. Tem um cadastro. Agora, a pessoa também vai ter que ter um local específico, ela tem que cumprir algumas exigências para receber o bicho.
Isso, ela tem que comprovar essas coisas. Olha, eu tenho um sítio na localidade essa. Ele tem pasto, tem água, tem pessoas que vão cuidar e eu me responsabilizo pelo animal.
A pessoa tem que pagar daí alguma coisa, tipo os custos do cavalo que ficou lá no hotel, vai ter que ser pago por quem vai adotar?
Ah, e é uma situação diferente. Se for adotar, os custos ficam com a prefeitura. A pessoa só adota o cavalo e cuida bem.
Que beleza.
E resolvemos parte do problema.
Pode ganhar um cavalo. A
Isso.
gente viu aqui no, nesse decreto que é possível que o cavalo seja direcionado também para alguma entidade. E tem algumas que utilizam do cavalo, né? Eu lembro da PAI aqui, para terapias com os alunos. Tem preferência a entidade? Qual é que é o critério para a distribuição deles?
Isso, no decreto tem uma lista de preferências, que é essas entidades. Eu acho que são 3 situações, agora não vou lembrar a ordem, mas eu sei que essas entidades têm preferência. Então, se a entidade, essas cadastradas, não tiverem interesse em adotar, a gente parte para as pessoas físicas, entendeu?
E aí a pessoa pode escolher entre as opções lá qual o cavalo que
Isso.
ela quer.
Isso mesmo. Daí tu vê os animais, ah, eu gostei desse, gostei daquele, me identifiquei com esse, ah, eu quero um cavalo, quero uma égua.
Por enquanto, nenhum foi adotado.
Por enquanto, não. Se eu não me engano, até conversei lá com o pessoal da Vigilância Sanitária. Parece que tem um ou dois já que procuraram para se cadastrar com interesse em adotar.
Que legal. Bom, e aqueles cavalos que não vão ser adotados, eles podem ser sacrificados.
Não, eu desconheço esse, mas a ideia não é.
Não é matar
é
o
só,
bicho.
Não. Se ele tiver em... Vai ter avaliação do veterinário e se o veterinário constatar sim, ele tá, não tem recuperação, ele vai sofrer um dia, dois, três, até morrer, aí sim, aí é eutanásia. Daí tu tem que... Realmente, para o animal não sofrer tanto, tem os meios, então...
É, mas é bom deixar isso claro, né? Porque às vezes a pessoa pensa, vou, cavalo saudável lá, vão matar o cavalo. Não, é aqueles que não têm mais futuro, né?
Exatamente, esse que está em grande sofrimento, com uma avaliação técnica... eu acredito que não vai ser necessário.
Uhum.
Mas acontece um animal muito ferido, com maus tratos, que não tem mais salvação. Aí sim a gente reduz o sofrimento do animal.
Claro. Mas... É. Bom, vamos acompanhar e se surgir alguma doação, a gente vai querer acompanhar de perto aí, Márcio, por favor, você nos comunique. Tem algumas outras perguntas de ouvintes aqui. Na minha rua tem uns 5 cavalos, aquela orientação que a gente já apresentou. Pode denunciar direto para a prefeitura. Ou então para a Patran. Tem uma outra ouvinte nossa que relatou aqui por telefone. Ela disse que tem uma criação de ovelhas na cidade, que deve contatar os órgãos responsáveis, né? Esse é o procedimento, né? Busca lá e se não houve retorno, continua tentando até que algo seja feito, Márcio.
Exatamente. Essas situações, sim, a gente faz a vistoria, localiza o proprietário, a gente orienta, ó. A lei não permite criação de animais em perímetro urbano, de médio e grande porte. A gente pede, você tem um sítio para levar, um parente que possa criar esses animais.
Uhum.
Então, a gente dá um prazo. Geralmente, 8 dias. É o que diz o decreto também, 8 dias para essa notificação ser atendida.
A nossa ouvinte aqui, ela pede para não ser identificada, mas ela lembra também da situação dos cães. E ela lembra de ataques de pitbull. Tem como também esse mesmo grupo aprender, né, o cachorro?
Isso. Hoje, eu sei que animais em situação de rua... eram levados até a APIA, né? Uma entidade que tem convênio com a prefeitura. Mas até se os ouvintes tiverem a oportunidade de ir lá visitar, vai ver que está cheio a APIA, esperando por pessoas para adotarem os cachorros. Então a gente imagina um pitbull, que é um cachorro agressivo. Será que vai ter gente interessada em adotar?
E geralmente eles têm dono, né? Raramente você vê um pitbull aí sem dono. Às vezes eles fogem, né? Ou o dono não cuidou direitinho e ele escapou. Mas geralmente tem dono. Então, a responsabilidade é sempre do proprietário, né?
Isso. Aí é um assunto também que não tem regulamentado. A própria legislação estadual, federal, cães usado para caça, usado o pitbull próprio, não tem lei regulamentando. Pode, não pode. Posso usar cachorro para caçar. A única coisa em animais que está configurado na lei é os maus-tratos.
Uhum. São umas situações sensíveis aí, mas a gente está vendo que está evoluindo, né? Esse exemplo dos cavalos aqui já é um primeiro passo nesse sentido e tomara que em breve haja também, quem sabe, alguma legislação relacionada aos cães. Márcio, eu quero agradecer o teu tempo aqui, foi esclarecedor conversar contigo, a gente vai colocar daqui a pouco essa entrevista também.